Então, boa tarde. Vamos dar início à reunião de hoje, que tem na sua ordem de trabalhos a audição do professor Dr. Rui Namorado, no âmbito da apreciação da Lei 198/12, que é apresentada pelo PSD-CDS, relativamente ao Código Cooperativo. Quero agradecer a vinda do professor Rui Namorado, meu ilustre conterrâneo, e, portanto, sempre a satisfação de ter alguém de Coimbra, e ainda mais com a qualidade do seu professor aqui presente, para debater um assunto que também conhece e também sabe. Mas estão representados, nesta altura, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, o Partido Social Democrata pela sua deputada Maria Mercedes Borges, e o seu deputado pelo PS, António Rodrigues. E os outros partidos eventualmente poderão vir, porque hoje há um debate na área da nossa área e, portanto, naturalmente as presenças estão muito mais desequilibradas, designadamente nos partidos mais pequenos. O Sr. Professor tem 10 minutos para fazer a sua intervenção, 10 minutos não exigentes, pode-se estender eventualmente até aos 15 minutos. E depois darei a palavra aos grupos parlamentares, que terão também 5, 6 minutos para a sua intervenção, tendo depois o professor novamente um tempo para responder às questões que lhe forem colocadas, ou às intervenções que forem colocadas. Portanto, desde já a palavra ao professor Rui Namorado.
Eu cumprimento os senhores deputados presentes, agradeço a oportunidade que me dão de contribuir de algum modo, poder ser útil neste campo que está aqui em causa. Portanto, o projeto é um projeto que tem um conjunto grande de artigos. Ele tem como é público, e eu sei por o facto de pertencer ao Conselho Nacional de Economia Social, que esteve por trás um trabalho do próprio movimento cooperativo. Este projeto reflete uma zona de acordo, mas eu acho que, pela minha parte, aquilo que me parece mais relevante é discutir dois tópicos que, sendo controversos e, portanto, acabando por não ter suscitado o consenso nos movimentos, de qualquer modo, independentemente disso, merecem alguma reflexão, pelo menos a minha parte, e penso que é essa a utilidade que pode ter a minha presença aqui. Portanto, independentemente das vastas zonas de consenso que são geradas em torno do articulado proposto, que reflete um progresso apreciável relativamente ao código anterior, há dois tópicos que me parece que devem ser postos em análise. Um que consta do artigo 20, que é a questão dos membros investidores, e outro que consta do voto plural, que é o artigo 41. Depois, estes artigos projetam-se em outros preceitos, mas que, no fundo, estão dependentes da aceitação ou da manutenção destas regras. Começando pelo voto plural, tudo que está no essencial consagrado no artigo 41 do projeto, o voto plural contraria de uma maneira absolutamente nítida um dos princípios cooperativos, que é o da administração democrática. E o facto de contrariar esse princípio, no caso português, tem uma relevância particular porque, enquanto que noutras ordens jurídicas os princípios cooperativos têm uma vigência indireta apenas pela aceitação política que os legisladores possam ter quanto a eles, no caso português, a obediência aos princípios cooperativos é uma regra constitucional, jurídica ou constitucional. É uma regra jurídica ou constitucional desde 1976 e os princípios cooperativos são aceitos como centros da Aliança Cooperativa Internacional desde então. Em todos os processos de revisão constitucional, essa parte foi dada como pacífica e, portanto, o próprio Código Cooperativo e o próprio projeto, este projeto reflete isso mesmo ao consagrar o texto da Aliança como conjunto de princípios cooperativos que considera obrigatórios. Esse voto plural desobedece de uma maneira tão clara ao princípio da administração democrática quanto, pelo facto de ser uma coisa que é considerada essencial, no texto da Aliança de 1995, entre parênteses, colocou-se a Administração Democrática um membro, um voto, para ser inequívoco que nas cooperativas de primeiro grau um membro e um voto é a forma única de concretizar a Administração Democrática. Isto, aliás, é aceito universalmente e, portanto, esta proposta é uma proposta que em si própria contraria de uma maneira direta os princípios cooperativos que o próprio projeto consagra, ele próprio, e que a Constituição torna vinculativo a partir das suas próprias regras. Aliás, como uma espécie de externalidade negativa, porque não depende desta lógica, o artigo 44 considera que nas assembleias setoriais pode haver dois critérios quanto à distribuição de lugares. Um critério baseado no número de membros e outro que não é baseado no número de membros. Isto contraria igualmente este princípio e tem a incongruência de significar que se a Assembleia reunir globalmente, a regra é normalmente um membro, um voto. Se se repartir em setoriais, já pode ser outra. Portanto, isto tem grande sentido que uma mesma Assembleia possa decidir num ou noutro sentido consoante ela se reparta ou não. Aliás, a importância dos princípios está bem patente no próprio texto. Primeiro, o preâmbulo, embora talvez de uma maneira um pouco exagerada, considero que um dos aspectos de inovação é a regra do homem um voto. Esta regra sempre esteve presente no Código Cooperativo, mas pelo menos significa que o preâmbulo considera esse ponto importante. E, por outro lado, no artigo 22, são deveres dos cooperadores o respeito pelos princípios cooperativos. E no artigo 118, e estou a falar deste projeto, portanto, no artigo 118 é uma das causas de dissolução é o desrespeito pelos princípios cooperativos. Portanto, a importância dos princípios cooperativos é assumida, portanto, não há aqui nenhuma discrepância entre este projeto e aquilo que é o sentimento geral e a prática habitual. Portanto, para além desta questão do voto plural, há uma outra que está intimamente ligada, que é a da admissibilidade de membros investidores, o que contraria a identidade cooperativa da mesma maneira, talvez não tão direta, mas devendo aqui fazer-se uma observação prévia. O voto plural é também uma condição para que este tipo de membros investidores seja possível. Portanto, no fundo, há aqui uma certa instrumentalidade da consagração do voto plural, embora não seja essa a única razão, relativamente a esta admissibilidade de membros investidores. Claro que deve-se dizer que, neste caso, estes membros investidores, realmente não se trata de admitir como categoria nova uma presença dos investidores no universo cooperativo do ponto de vista jurídico. Porque, no fundo, os membros investidores já estão admitidos quando estão consagrados títulos de investimento, exatamente, e quando se admitem até o funcionamento normal das obrigações também no Código Cooperativo. Aliás, quanto aos subscritores de títulos de investimento, têm inclusive um conjunto de prerrogativas que lhes dão amplos meios de controle, com presença em assembleias, com assistência a certos, portanto, uma garantia de que eles podem controlar o funcionamento da cooperativa para terem a certeza que os seus interesses estão protegidos. Não podem partilhar poder, mas podem exercer controle. Portanto, no fundo, se estes títulos não são suficientes e justificam esta proposta, significa que é uma outra coisa que está aqui a ser prevista. São investidores com uma ambição de protagonismo dentro da cooperativa. E a ambição de protagonismo traduz-se no facto de eles não serem apenas investidores, mas terem integrados nos órgãos da cooperativa, pelo menos na Assembleia Geral. Aliás, esta problemática contraria também os princípios cooperativos e podemos dizer um deles de maneira clara, que é o regime económico das cooperativas, que, como se sabem, se reflete na possibilidade de serem remunerados os títulos de capital através de juros, que sejam limitados, e com o facto de poder haver distribuição dos excedentes em certas circunstâncias limite, mas que estão consagradas também no projeto, de maneira clara. Portanto, o projeto aí consagra esta dupla possibilidade de remuneração, num caso títulos de capital, no outro caso através de excedentes. Ora, a distribuição dos excedentes, como resulta dos próprios princípios e do próprio código desta proposta, e do código dentro da proposta, portanto aqui a proposta apenas aperfeiçoou o código, são distribuídos de acordo com as operações que cada cooperador tem com a cooperativa e não com a quantidade de títulos de capital que cada um tenha. Enquanto que numa empresa privada de natureza capitalista, os titulares dos títulos de capital são remunerados em função dos títulos, nomeadamente, e são em função dos títulos, mas não através de uma remuneração certa. Como sabem, o Código de Estados Comerciais proíbe a remuneração através de qualquer figura parecida com os juros. Pelo contrário, no Código Cooperativo, admite-se o pagamento de juros, em certas circunstâncias, e os excedentes remuneram as operações que são realizadas por cada cooperador com a cooperativa. Se o engenheiro Belmiro de Azevedo não entrar no continente uma única vez, não deixa de receber, de ter lucros. Mas se qualquer de nós for sócio, for membro de uma empresa de consumo, se não for à cooperativa uma vez única no ano, tenho a certeza que se forem distribuídos os excedentes, ele não recebe absolutamente nada. Portanto, a distribuição dos excedentes não se baseia nos títulos da detenção de títulos de capital. Portanto, os investidores não poderiam ser remunerados através de nenhuma das maneiras que são admitidas no princípio cooperativo. Portanto, nesta medida, se houver membros investidores que são remunerados de outra maneira, está-se a infringir este princípio. Por outro lado, também é certo que, pela própria lógica das coisas, e como resulta, aliás, da proposta em que se consagram os membros investidores através dos mecanismos que são previstos, terá que haver, há percentagens. Portanto, a posição dos membros investidores envolve percentagens, o que a percentagem implica que um limite fixo. Ora, como, ao contrário do que acontece nas sociedades comerciais, por exemplo, nas cooperativas, o número de cooperadores é sempre incerto, pode variar, e daí o capital, portanto, o princípio da liberdade de adesão inutiliza qualquer recurso a percentagens. Isto pode-se dizer que é um detalhe, mas no fundo, quando se jogam questões de poder por um pequeno número de votos, pode ser decisivo. Portanto, também aqui, a questão dos membros investidores tem aqui dois obstáculos. Ela só se justifica se for primeiro aprovado o princípio do voto plural, e não levantasse essa questão, ela contrariava o princípio que reflete o regime económico das cooperativas e era dificilmente compaginável com o princípio da liberdade de adesão. Por outro lado, se nós formos confrontar esta visão com aquilo que está na Lei de Bases de Economia Social, que foi aprovada recentemente, por unanimidade, nós verificamos que as cooperativas estão, por natureza, previstas, mas com estas alterações, os princípios orientadores deixavam de incluir as cooperativas que tivessem sob este regime de membros investidores. Portanto, havia aqui uma incongruência. Na própria Lei de Bases havia categorias jurídicas que estavam lá previstas, mas depois uma parte delas não obedecia às próprias regras que a Lei de Economia Social consagra. Por outro lado, uma das consequências que nós temos visto, que às vezes ocorrem, e principalmente quando a nossa ordem jurídica está condicionada pela nossa pertença à União Europeia, é que se nós deixamos que certas organizações entrem em certas categorias, elas ficam automaticamente envolvidas nas regras dessas categorias. Isto é, se nós deixamos que a lógica de interesses de rentabilidade privada, a distribuição a remuneração de capital através de lucros, seja consagrada, nós dificilmente podemos escapar a uma paridade plena no campo das leis da concorrência com todo o setor privado. E, portanto, aquilo que podia ser aparentemente ser um balão de oxigênio pode se transformar num garrote por imposições que são exteriores à própria decisão do legislador português. Por outro lado, estas duas alterações, se forem consumadas, implicam a ruptura com uma tradição que vem da ordem jurídica portuguesa desde 76, que é unânime e que diz respeito à nossa ancoragem nas regras da Aliança Cooperativa Internacional. Portanto, há uma unanimidade de aceitação destas regras que seriam rompidas se os princípios cooperativos fossem realmente infringidos neste campo. Por outro lado, uma vez que a ordem jurídica, no essencial, continua ancorada nas mesmas regras, nós verificamos que estas pequenas alterações, aparentemente circunscritas a dois ou três artigos, podem introduzir incongruências significativas, nomeadamente na distribuição de poderes de voto dentro das assembleias, porque tudo está concebido para o funcionamento das cooperativas em termos da regra normal de um homem um voto, e, por outro lado, da própria repartição depois da dissolução de cooperativas. Isto são articulados, consagrados no próprio projeto. O próprio projeto tem um conjunto de regras que estão de acordo com aquilo que é a tradição e com a lógica geral, mas que são dificilmente harmonizáveis com estas duas propostas. Por outro lado, a Lei da Base de Economia Social representa um passo importante no trajeto que vinha sendo feito nos últimos 10 anos, de autonomização e da economia social como um setor com uma lógica própria, diferenciada do setor privado tradicional e do setor público, e isto é, no fundo, uma travagem nessa autonomização, porque reintroduz aqui lógicas que são exteriores à economia social. Daí que o próprio princípio orientador que a Lei de Bases aprova deixa de estar, de uma maneira clara, respeitado, se estas alterações forem aprovadas. Por outro lado, ao cobrarem desta maneira, é provável que dificilmente se consigam os consensos que se atingiram na Lei de Bases e na última versão do Código Cooperativo em 97, e que foi, em ambos os casos, possível a unanimidade. Ou contrariasse a Constituição de maneira nítida, o risco de constitucionalidade é grande. E, por outro lado, uma vez que estas propostas têm na base alguns problemas que existem em algumas áreas cooperativas, isto está-se a enveredar por uma solução, que a meu ver é uma solução que tem bloqueios jurídicos e falta de consenso político, e renuncia-se a estudar soluções criativas que respondessem dentro da lógica do cooperativismo a esta realidade. Uma observação que já não tem o significado que tem aquilo que eu disse, que diz respeito ao preâmbulo. Eu, aliás, recordo aos senhores deputados e peço o favor de irem ver como é que está a questão, como é que foi tratado o problema do preâmbulo no Código Cooperativo de 97. Eu lembro-me que, aliás, contra aquilo que me parecia na altura ser certo, na fase final o preâmbulo foi retirado do diploma, com a argumentação de que o preâmbulo era algo que fazia sentido num diploma do governo e não num diploma da Assembleia. Isso foi aceito pelos grupos parlamentares e o preâmbulo desapareceu. Neste caso concreto, a única observação que eu faço é que a primeira página do preâmbulo, estranhamente, recorre, embora isto não tenha grande significado, porque o preâmbulo tem um sentido doutrinário, portanto, isto são observações, mas que eu achei que devia fazer. Pronto, é uma opinião, e já agora partilhava convosco. Nas primeiras parágrafos falamos de setor social e solidário, economia social e solidária, depois setor cooperativo. Ora, a nomenclatura jurídica, no caso da Constituição, é setor cooperativo e social, porque a economia social e o setor social, no caso português, engloba tudo aquilo que, noutros casos, é abrangido pelo subsetor solidário. Economia social e solidária é realmente um conceito existente agora em França, mas que significa exatamente a ideia de que o solidário não cabe no social. Mas, no entendimento unânime aqui em Portugal, o social abrange o solidário. Aliás, há um subsetor solidário na Constituição, que foi introduzido em 97, e que não obrigou a que se alterasse a nomenclatura de setor cooperativo e social. Mas isso portanto, é a ideia apenas de se o preâmbulo, ou arrepio daquilo que é a tradição, que era tradição no século passado, é certo, 1997, for incluído, talvez tivesse interesse em uniformizar a nomenclatura com aquilo, até porque o resto do preâmbulo está em consonância com isso.
Sr. Professor, também temos
peço desculpa. Peço desculpa de ter alargado.
Não, mas se quiser concluir, não... era só para...
Não, nada. Não acho que é essencial.
Para a parte final, depois para...
Sim, só para alguma coisa da parte final.
Muito obrigado, Sr. Professor. Então, daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Maria Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A pedido do meu colega do Partido Socialista, quero ter a gentileza de ser da minha vez.
Os mesmos 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Doutora Mercedes Borges. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Partido Socialista a presença do Sr. Professor Dr. Rui Namorado e também agradecer os excelentes contributos que nos fez chegar, nos expôs e provavelmente nos fará chegar por escrito, pedindo, portanto, essa possibilidade, dado que nos ajuda depois também a fazer uma leitura desse contributo. Queria dar nota de que abordou as questões fundamentais, ou pelo menos aquelas que nos têm levantado maior número de preocupações, onde se encontram algumas divergências de pontos de vista, mas onde foi muito claro quanto à sua forma de ver o Código Cooperativo e a sua função dentro da economia social que todos nós acompanhamos. O Partido Socialista responsável, naturalmente, que dará a melhor atenção a estes contributos e irá ponderá-los devidamente para ajudar a construir uma alteração que seja efetivamente melhor, porque não terá outra razão que não seja contribuir para melhorar a legislação que se pretende vir a modernizar e agilizar e tornar mais eficiente para o setor económico em causa. Sintetizando e concluindo, Sr. Professor, muito obrigado pelos contributos que nos deixou e no Partido Socialista também agradecer todo esse trabalho que nos vai ajudar imenso a finalizar e a construir a lei sobre o Código Cooperativo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, passarei agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Maria Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, permita-me que agradeça, cumprimente e agradeça ao Sr. Professor Dr. Rui Namorado a sua presença em nome do Grupo Parlamentar do PSD e os seus contributos, a sua análise crítica sobre o projeto de lei que o PSD, conjuntamente com o CDS, apresentou a este Parlamento. Como muito bem disse o Sr. Professor, permita-me aqui um parênteses. Grande especialista nesta área do cooperativismo e de quem tenho lido tudo o que me posso ter encontrado, que tem publicado e cujo pensamento conheço muito bem, ou pelo menos tento estudar e compreender, dizer-lhe que, na sequência da Lei de Bases da Economia Social, na qual estive profundamente envolvida, havia a necessidade de proceder à alteração, quer dos estatutos das instituições sociais, e quer das IPSS, né? Quer agora do Código Cooperativo e, posteriormente, do Código Mutualista, que ainda está mais atrasado, está ainda numa fase mais demorada. Acompanhei e acompanhámos o Grupo Parlamentar do PSD, os trabalhos que iam decorrendo no âmbito do Conselho Nacional da Economia Social e dos diferentes grupos de trabalho que foram constituídos, e foi com agrado que recebemos uma decisão do Grupo de Trabalho, mas em particular das duas maiores confederações, a Confecup e a Confagri, com o desejo de que este documento partisse de um projeto de lei, saísse deste órgão e não fosse um decreto-lei do Governo, fosse uma lei. E assim se fez. Tínhamos vários caminhos e algumas opções. Optámos por não deixar isto na secretária e dar a este diploma, que tem opções, onde houve dissensos, teve que se fazer opções. Havia duas vias, houve que se optar, mas optámos no sentido de, como dissemos em plenário, no debate, na generalidade, ter uma grande abertura para o diálogo, como a tivemos com o projeto de lei que apresentámos de Lei de Bases da Economia Social. Também temos aqui muito presente uma abertura para a construção de consensos, de pontos que levem ao fortalecimento do movimento cooperativo. Ao colocar os princípios, o objetivo é esse mesmo: preservar, fortalecer e incentivar o movimento cooperativo, no qual eu e o grupo parlamentar do PSD muito acreditamos. É lógico que temos consciência que quer os membros investidores, quer o voto plural, que é admitido nas cooperativas de segundo grau, não é? E não nas de primeiro, e já era, já está, são matérias que estão na ordem do dia, do debate no movimento cooperativo. Na Europa, é certo que nesses países não há os princípios da Aliança Cooperativa Internacional, não estão inscritos na sua Constituição, já admitiram algumas figuras, talvez com travões, aqui também tentámos introduzi-los, mas há necessidade de se refletir sobre a realidade, os mundos de hoje, a preservação, como conciliar toda uma raiz histórica, que ao fim e ao cabo é a raiz da árvore do movimento cooperativo, que o segura bem forte, mas também lhe dar sustentabilidade e permitir não ignorar que o movimento cooperativo está, nos dias de hoje, exposto a tudo o que possa acontecer ao nível dos mercados em que se movimenta e dos serviços em que se presta. Conscientes disso, quisemos colocar a debate estas duas questões. Era mais fácil ter procurado uma posição mais conservadora. Provavelmente, o senhor professor Rui Namorado, a senhora professora Diolinda Meira e muitas outras entidades que por aqui passaram, diriam, está tudo bem, cumpre tudo, mas não introduzíamos a discussão. É preferível introduzir a discussão e depois caminharmos para construir um projeto que tenha, que acolha também uma outra realidade. Não é por acaso que não houve consenso nestas duas matérias, do voto plural e dos membros investidores. Porquê? Porque o movimento cooperativo, a Confagri, propõe e defende, porque tem uma parte ligada mais ao crédito e tem cooperativas de grande dimensão, onde têm que ser mesmo competitivas, portanto. Estão no mercado concorrencial, têm que ser. Poder-se-á dizer, ah, mas deixam de ser cooperativas e passam a ser empresas normais, entram para a lei da concorrência normal. Eu penso que não é isso, porque muitas delas têm raízes muito profundas no movimento cooperativo, também os ouvimos dizer que muitas congéneres na Europa estão a caminhar neste sentido, que o debate está aberto, e o Sr. Professor saberá melhor do que eu, mesmo ao nível da Aliança Cooperativa Internacional, que vai haver um encontro, um congresso, algo nos próximos tempos, e que poderá trazer alguma novidade nesta linha, poderá ou não, foi o que nos foi transmitido, nestas áreas, e nós quisemos precisamente não esconder a cabeça na areia, não escolher o caminho mais fácil, trazer ao debate, encontrar soluções, questionar, é para todas, as da produção, as da área social, e as que estão ligadas a áreas mais desenvolvidas, mais competitivas. Há aqui algo que possa compreender essa realidade, essa diferenciação que existe no movimento cooperativo e admitir aqui algumas exceções. São estas as questões que, ao introduzirmos estes dois pontos de dissenso no projeto de lei que o grupo parlamentar do PSD, conjuntamente com o CDS, apresentou esta Assembleia, pretende provocar a discussão e estou consciente que encontraremos a melhor solução e tudo faremos para que possa haver consenso. O movimento cooperativo merece um esforço de todas as partes para compreendermos o todo e não apenas uma parte. O todo do movimento cooperativo completa-se com a Confecoop e a Confagri. E estes pontos têm que, compete-nos a nós encontrar a bissetriz que os compreenda. Em todo o caso, professor, é um prazer ouvi-lo e creia que tive muito gosto em ler tudo o que é possível encontrar e que tenho conhecimento que publicou.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Entretanto, já temos connosco o Sr. Deputado Jorge Machado, representação do Grupo Parlamentar do PCP, a quem daria a palavra pelos mesmos 5, 6 minutos.
Menos que isso. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Professor Dr. Rui Namorado, agradecer muito o contributo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português que aqui foi transmitido. Dizer-lhe que as preocupações que aqui demonstrou já foram, são não só acompanhadas pelo PCP, como também já foram alvo da nossa intervenção em sede de discussão na Generalidade, serão naturalmente tidas em conta na discussão na especialidade. E as preocupações que aqui foram relatadas e que o Grupo Parlamentar do PCP também já deu eco, dizem respeito a todo o setor cooperativo e não fazemos nenhuma distinção relativamente A ou B setor, antes pelo contrário, entendemos que elas devem ser tidas em conta relativamente a todo o setor cooperativo, não obstante a realidade bem dispersa que existe no que diz respeito ao setor cooperativo, com naturezas distintas, com funções distintas, mas naturalmente com preocupações comuns, e é nesse sentido que fazemos o enquadramento. Agradecemos muito o seu contributo, naturalmente que ele vai ser tido em conta na especialidade para aprofundar a discussão de um código cooperativo que merece-nos preocupação e que merece intervenção por parte do Grupo Parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passaria então agora a palavra ao Sr. Professor Dr. Rui Namorado para que também, no tempo que tem disponível, 10 a 15 minutos, poder responder e poder acrescentar algo mais. Sr. Professor?
Eu quero começar por agradecer as palavras amáveis que me foram dirigidas e considerar que realmente é importante que estes assuntos sejam debatidos com abertura, e é isso que eu estou a tentar fazer e é isso que tem aqui acontecido. Do ponto de vista político, uma das coisas que se pode... É curioso que isto, em 1995 já houve uma tentativa, um processo paralelo. Curiosamente, estava para ser, ocorreu aí no mês seguinte o congresso em que foram reformulados os princípios, e a proposta do PSD já baseava-se também naquilo que o Sr. Deputado agora disse, da ideia de que se iria mudar. Mas na altura era daí a 15 dias. Bom, isso acabou por não acontecer, entretanto também a legislatura terminou e houve um veto ou qualquer coisa, sei que aquilo ficou bloqueado, e já perante a constatação que os princípios se mantinham, depois a seguir houve a possibilidade de todos os grupos parlamentares, PSD e o PNL, estava cá, e portanto chegou-se ao resultado final com a participação dos grandes grupos parlamentares. Portanto, se chegar a esse resultado, independentemente do caminho que nos separe dele, acho que seria bastante bom. Do ponto de vista das alternativas, eu acho que o que aqui se deve ter em conta é que, em primeiro lugar, porventura, as soluções estarão fora deste tipo de respostas meramente legislativas, que são, no fundo, uma forma de tentar resolver, do ponto de vista jurídico, aquilo que implica, porventura, outro tipo de soluções. E, porventura, até criar condições para que certas soluções apareçam. Aqui, talvez, se possa fazer uma censura, em termos de censura branda, relativamente aos partidos que foram no poder desde 1980, em que o projeto do governo do Balsemão aprovou o primeiro Código Cooperativo e vem lá as cooperativas de crédito. Desde essa altura até hoje as cooperativas de crédito continuam por regular, só existem as caixas de crédito agrícola. Vários partidos tiveram nos seus programas essa resposta. Os próprios congressos cooperativos tentaram dar uma resposta a isso, entender-se. Neste momento a economia social, ao afirmar-se como um conjunto significativo, talvez abra outras portas. O facto de haver uma figura que tem sido pouco explorada, mas que implica uma forma jurídica ou institucional de cooperação entre os poderes públicos, na sua qualidade pública, e o movimento cooperativo, através das regiões cooperativas, que em alguns municípios têm explorado, e até em termos centrais, bom, o Estado Central fez a exploração máxima porque a Casas é uma região cooperativa, não é? E, portanto, se calhar, porventura, a ideia de criar organizações que suprissem os problemas que levaram as cooperativas a inclinar-se neste sentido. porque nós também não podemos ignorar aquilo que nos dizem as experiências históricas dos países. E, por exemplo, na Itália foi dramático, os Federconsorci tiveram esta cooperação privada, duraram um ano e meio depois disso, isto já foi, portanto, nos anos 90, foi o princípio dos anos 90, e ao fim de um ano e meio abriram falência. Quem ficou com os despojos foi a empresa, grande empresa privada, minoritária, que tinha entrado para os Federconsorci. Portanto, ilustrando que o problema de ter em conjunto entidades que têm ferocidades diferentes, mesmo que a cidade máxima esteja constrangida, como estava na Itália também, eles estavam minoritários, portanto, a certa altura, em certas circunstâncias, o controle jurídico é insuficiente. E, portanto, por outro lado, também me lembro perfeitamente que numa reunião das cooperativas europeias estava para ser indicado um presidente inglês e a meio da votação acabou-se e ele deixou de ser presidente porque foi para a Inglaterra a correr, porque, entretanto, tinham metido na bolsa as cooperativas e aquilo já ia parar todas as mãos privadas, só não foram, tinha havido uma pequena irregularidade. Portanto, aí está que movimentos altamente bem preparados e suportados, como era o inglês, meteram-se num terreno hostil e, evidentemente, não foi por incompetência, foi simplesmente porque caíram aqui. Portanto, este terreno é um terreno minado quando nós abrimos aqui esta porta. Portanto, se nós se entender que, do ponto de vista do movimento cooperativo, é fundamental abrir a porta a esta transgressão dos princípios cooperativos, a primeira coisa que tem que fazer é que este projeto de código tem que ser mudado. Noutros pontos, para que isto seja congruente. Porque isto está tudo desenhado como se mantivesse as coisas. E depois metem-se estes dois artigos. Mas estes dois artigos alteram tudo. Por outro lado, era por isso da Constituição. Porque também na Constituição, em 97, foi posto um pequeno inciso neste campo dos princípios cooperativos, de modo a permitir que as regiões cooperativas sejam do setor cooperativo. Por isso é que lá está, com salvo aquilo que se acrescentou, salvo as cooperativas de interesse que tenham parte pública. Porquê? Porque as regiões cooperativas, em alguns casos, não respeitam os princípios cooperativos, mas estão constitucionalmente autorizadas para um desrespeito limitado. Eu estou convencido que não é o problema jurídico que embaraça as cooperativas. E mais, estou convencido que, embora o projeto cautele essas coisas, tem um conjunto de cautelas que tenta travar os riscos, e isso é verdade, mas, por exemplo, muitas vezes, estas movimentações encobrem a tentativa de capturar para a esfera privada coisas que vieram de um esforço comum, um momento cooperativo. Porque há muitas marcas e bens muito valiosos. E também há cooperativas que, no contexto atual, estão a mover-se muito bem. Por exemplo, basta ver, vamos, um exemplo, por acaso, outro dia, porque foram lá, a nossa pós-graduação, foram lá participantes dessa entidade, a UDACA. A UDACA tem uma, que é a União das Adegas Cooperativas do Douro, não é? E, portanto, está numa recuperação grande, expansão, internacionalização, e dentro do quadro jurídico atual não é embaraçada por isso. E, portanto, são cinco cooperativas, algumas delas desapareceram, e porventura pode-se exatamente tentar ver como é que se impede uma mortalidade excessiva que há no campo das cooperativas. Eu acho que isso, agora que esta solução é importante, agora, eu estou convencido que esta solução jurídica, sem alteração da Constituição, é uma porta aberta, não passa no decrivo da constitucionalidade, penso eu. E agora, o que talvez possa valha a pena é tentar encontrar soluções para os problemas que levaram a esta proposta e que, ao fim e ao cabo, nós vemos que são recorrentes. E, por outro lado, também ver que, desse modo, talvez encorajar uma afirmação nova no campo do crédito cooperativo, que tenha em conta que a economia social agora é um conjunto que pode fortalecer essa hipótese, que já existem as caixas de crédito, que são uma iniciativa bancária sólida, como há bancos no campo da economia social, mas talvez uma coisa nesse sentido pudesse, em que, por exemplo, como acontece soluções nos Estados Unidos, em que envolvem os poderes públicos e poderes cooperativos em iniciativas bancárias, e à medida que o investimento público vai sendo recuperado, vão diminuindo o peso público nos órgãos da administração. Até quando foi tudo recuperado, desaparecem. Que soluções desse tipo, que evidentemente agora são coisas absolutamente grosseiras, mas só para dizer que realmente é útil que isto seja levantado, mas porventura, se calhar, não é a melhor solução, a resposta jurídica. E isto, tanto mais quanto, do ponto de vista da União Europeia, eu acho que... Quer dizer, eu acho que a União Europeia está atrasada relativamente à ordem jurídica portuguesa no campo da valorização autónoma do setor cooperativo e da economia social. E há iniciativas que vão contra a lógica de que é a nossa ordem jurídica e que não se têm revelado muito positivas, pelo menos, por exemplo, a sociedade cooperativa europeia tem uma lógica um pouco horrível, aquilo ninguém liga aqui. Existe, pelo menos que ninguém liga. É uma entidade que foi construída, demorou décadas e para nada. Portanto, se nós abrimos aqui a porta à ideia de que se as cooperativas estão contaminadas por lógicas privadas, então tem que se lhe aplicar tudo, e a pressão europeia e quem tem lobbies organizados são os interesses privados, exatamente, não são as cooperativas que têm um pouco peso em termos institucionais europeus. E, portanto, isto para além destas questões jurídico-constitucionais, ainda correu o risco de, a certa altura, sermos confrontados com coisas, não imediatamente, mas que, a certa altura, passado um trajeto, nós vemos coisas. Portanto, implicaria também aqui uma reflexão para ver em que medida é que coisas que, aparentemente, agora são até vantagens ou não são inconvenientes, não têm a prazo riscos. Numa situação... tanto mais quanto se verifica que as próprias instituições europeias estão longe de ter um pensamento claro. Aliás, algumas observações que eu, algumas dúvidas que eu tenho aqui de outras observações, que eu sei que a Confeco fez, porque me facultaram essas coisas, por exemplo, eu acho que há aqui uma... O facto de se remeter no Código Cooperativo para entidades de economia social tem a vantagem de projetar a lei de bases dentro do Código. Tem o inconveniente, porque a lei de base, embora tenha sido um passo em frente e clarificador, tem por si próprio algumas zonas cinzentas, não devidas a qualquer incompetência do legislador, mas devidas à própria incerteza da realidade. E, portanto, é um dado juridicamente menos estável do que esta realidade. Portanto, remeter, se calhar, é uma maneira de detectar problemas. Por outro lado, acho que aqui no vosso projeto há um outro número de artigos. Vejam lá os artigos, porque há aqui uma gralha de números que não tem importância nenhuma, exceto se for dada como evidente e se passar mesmo, depois ainda vêm para aí reclamar os jornais que andam aqui a emendar coisas, que é, por exemplo, quando se remete para artigos, para os artigos que têm a ver com a reserva legal, com as reservas, esses artigos não devem ser os que estão. Também não são do Código Antigo. Há um outro em que se remete para artigos do Código Antigo na parte da Assembleia. Acho eu que aqui, em que os artigos que vêm aqui são do Código... Pronto. É só porque às vezes aquilo que é evidente, aquilo que é mais evidente é o que passa, por isso estou a dizer isto, porque aquilo que é mais evidente às vezes é o que passa. Portanto, eu apenas reiterava esta ideia: se romperem com a tradição e puserem mesmo o preâmbulo, esta primeira página, talvez harmonizá-la com o resto do preâmbulo e com o resto do diploma. Porque é uma questão de terminologia, mas a terminologia às vezes tem importância porque em termos europeus há uma certa instabilidade e, por exemplo, enquanto que nós em Portugal, como há pouco disse, para nós a economia social abrange aquilo que é a economia solidária, e o facto da economia solidária é um conceito muito mais incerto que a economia social, porque abrange as visões que identificam o setor solidário com o setor ligado às questões, às iniciativas religiosas, mas o mesmo conceito é assumido com aqueles que entendem a economia solidária como uma economia alternativa ao capitalismo. Portanto, esse termo tem, por exemplo, é o caso do Brasil, não é? O secretário de Estado da economia solidária, que é o Paulo Singer, tem essa visão, é um grande autor sobre isso, e tem essa visão. Portanto, está longe de termos de ser solidário, de ser um termo unívoco. Enquanto que nós, no social abrange tudo, o setor solidário está na Constituição, tem as IPSs, está lá bem identificado e, portanto, nós temos a coisa mais ou menos sólida e sem constranger. Portanto, na nossa, aquilo que é aceito em Portugal não constrange, porque o setor solidário está bem caracterizado na linha D da Constituição e não tem nenhum constrangimento e funciona bem, como se está a ver, não é? Dentro deste campo. Mas, repito, que eu acho que este problema do voto plural e dos membros investidores, e eu repito que o problema aqui dos membros investidores também se pode ver é o seguinte, é que o risco que se corre é estar aqui, se realmente os membros investidores pudessem ser contidos nos limites atuais, então o risco que se corria é que a importância que os investidores dessem é aquela que deram aos títulos de investimento. Porque nós, porventura, a ideia, os credores obrigacionistas e os títulos de investimento que são, é aquele que investe nas obrigações, é um tipo de investidor. O tipo de investidor que investe no poder não está interessado em ficar confinado, está interessado em exercer o poder. E a lógica do poder é comprar empresas, a lógica da raposa é comer as galinhas, mesmo que a raposa nos garanta que não... E, portanto, e isso, de outra maneira, a raposa não vai para a capoeira. Não é?
As galinhas garantem que a raposa não vai
sim. Pois... Pois... Não, mas o problema aqui é que os títulos de investimento são isso, não é? E, portanto, qual é o risco? É que, a certa altura... Uma regra desta, para além de continuar com os problemas de inconstitucionalidade, quebra de consenso e tudo isso, depois não tem os efeitos. Ou se os tem, nenhum investidor vai para menos de controlar a cooperativa. Porque se não a controlar, ter... E por outro lado, isso agora já é entrar... Por outro lado, 50% já é muito. E admite-se chegar aos 50% de investidores privados, não é? Portanto, aí já é, mas eu acho que a coisa fica para trás, não é? É o princípio geral. Eu acho que se daqui saísse, embora possa parecer que aquela velha tradição de quando não se consegue resolver o problema, cria-se uma comissão, não é? Mas se daqui saísse a possibilidade de se construir uma solução que implicasse, porventura, até criação de entidades novas, que conjugassem os poderes públicos com as cooperativas, através de regis, não é? Talvez pudesse responder melhor a estes problemas, mantendo um consenso em torno disso e protegendo as cooperativas de qualquer predação que pudesse haver a tentação de fazer, do que estas soluções, que independentemente agora da vontade dos senhores legisladores, ainda que houvesse unanimidade na Assembleia, havia sempre o risco do Tribunal Constitucional, a meu ver, salvo se os juízes tiverem... Eu acho que um juiz nunca dorme, não é? Mas se eles adormecessem é que podiam deixar passar isso. Mas isso, é claro, já é uma opinião.
Muito obrigado, Sr. Professor. Mais uma vez queria agradecer o seu contributo e o seu testemunho, sempre válido, e o facto de se ter deslocado até nós, e desejar uma boa viagem de regresso e que sejam os contributos dados, serão, por certo, acolhidos dentro daquilo que são as perspectivas de cada grupo parlamentar. Muito obrigado, senhor.